Caras e caros militantes do PSD, caras e caros simpatizantes, senhoras e senhores jornalistas, anuncio formalmente a todos os militantes que serei candidato à presidência do Partido Social Democrata nas eleições de 4 de dezembro próximo. Apresento esta candidatura com humildade e espírito de missão, mas com a convicção inabalável de que através dela sirvo o nosso país, os nossos compatriotas e o nosso partido. E só faço naturalmente esta candidatura por estar persuadido de que tenho todas as condições para unir o PSD, para promover o seu crescimento realizando a sua tradicional vocação maioritária e para vencer as próximas eleições legislativas de 2023 com uma solução de governo estável. Assumida esta candidatura, demonstrada a minha convicção e fixada aquela que é a nossa ambição, chegou, pois, o tempo de falar claro, o tempo de falar claramente. Quando olho para a sociedade portuguesa, há uma característica, uma nota, um traço persistente, com o qual não me conformo nem nunca me conformarei, ao qual não me resigno nem consigo resignar-me. Por muito que nos custe, Portugal é ainda uma sociedade aristocrática, tipicamente elitista, com grande resistência à mobilidade e à ascensão social, com elevados níveis de reprodução e ampliação das elites de todo o tipo, económicas, sociais, culturais. Estes circuitos de reprodução de elites passam pelo seu fechamento, pela sua promiscuidade, pela sua endogamia, pela alimentação de clientelas, pelo fomento da cultura, da cunha, da cumplicidade, do compadrio. Portugal é um país pobre, profundamente desigual, sem igualdade de oportunidades, onde o elevador social só funciona para pessoas com capacidades excepcionais, mas não serve às cidadãs e os cidadãos que arrancam dos níveis mais baixos da sociedade e que têm a média das capacidades. Para fazer de Portugal um país moderno, que seja próspero, justo, equitativo, aberto, cosmopolita, é preciso romper com este ciclo infernal de estratificação e de imobilismo social. Não restem dúvidas para ninguém. O grande desígnio do PSD e de um projeto galvanizador e vencedor para o país só pode ser, e será sempre para mim, a mobilidade social. Ou, usando uma expressão popular, temos de criar as condições para que todos os portugueses, venham de onde vierem, possam subir na vida. O nosso imobilismo social é endémico. A nossa resistência à criação de riqueza, à criação de oportunidades, à oferta de igualdade de oportunidades, ao progresso baseado no esforço e no mérito para as pessoas, para as famílias, para as empresas, tem causas profundas, antigas, estruturais, é verdade. Mas os últimos 20 anos de estagnação, resultantes diretamente das políticas socialistas ou das gravíssimas consequências dessas políticas, como a crise do déficit excessivo de 2002 ou a grande crise da bancarrota de 2010-2011, ampliaram o enorme fosso na sociedade portuguesa. O imobilismo de classe, a vantagem e o privilégio das mais altas camadas socioeconómico-culturais. Onde se esperava que aquela revolução social do cavaquismo, que sonhou e lançou as bases da criação de uma grande e forte classe média, pudesse ter sido concluída e potenciada, deparamos agora com o insucesso e incapacidade de o fazer e retomamos a sociedade paralisada, anestesiada, assistida, assistencialista do imobilismo socioeconómico ou cultural. Nos anos 90, dizia-se que Portugal não podia parar. Portugal não pode parar. Depois do ano 2000, a conclusão é inevitável. Portugal parou. Foram, são mesmo, duas décadas perdidas em que os portugueses vivem em 2021 como viviam no ano 2000 ou 2001, ou até pior. Duas décadas em que todos os países europeus que são nossos concorrentes diretos, em especial os países de leste, deram saltos económicos gigantescos, tendo-nos já ultrapassado ou estando em vias de nos ultrapassar. Este tempo desperdiçado que nos estagnou, empobreceu, anestesiou, paralisou, teve as suas origens e a sua marca forte no descalabro do PS socratista, mas exponenciou-se nestes 6 anos na agenda ideológica, fundamentalista e radical do PS costista, agora refém dos extremos da esquerda. Porque o país está parado e estagnado, continuando um país pobre, em que os salários são baixos e as pensões são indignas, em que os jovens mais ou menos qualificados são forçados a emigrar, em que não há ascensor nem elevador social relevante, em que os serviços de saúde claudicam todos os dias e a educação perde qualidade, em que as políticas ambientais parecem mais orientadas para as oportunidades de negócio do que para o crescimento são e sustentável, em que a descentralização não passa de um mote de propaganda, em que a burocracia e a lentidão da justiça progridem ao ritmo das pandemias, em que o clientelismo se fortalece a cada dia, em que ninguém, já ninguém, parece acreditar na capacidade regeneradora dos abundantes fundos europeus. É fundamental que agora o PSD se perfile de novo como a alternativa, que se ofereça aos portugueses como um projeto viável de futuro que traga prosperidade, desenvolvimento, esperança. E para que o PSD se apresente com uma força que pode vencer este estado de coisas e que pode mudar a governação, pondo outra vez Portugal na rota do crescimento acelerado, que crie tanta riqueza que possamos combater decidida e definitivamente a pobreza, o PSD tem de responder a 3 desafios. 3 desafios que correspondem a 3 eixos que justificam a candidatura que estou agora a apresentar. Em primeiro lugar, o eixo interno. A nova liderança do PSD tem de ser capaz de agregar, de juntar, de unir as diferentes correntes e sensibilidades do partido e, bem assim, as personalidades políticas que corporizam e representam esses modos de pensar e de atuar. Essa será a minha primeira tarefa: congregar, juntar, unir. Nos últimos anos, o PSD não foi capaz de promover o diálogo, o consenso, a cooperação interna. Ao invés, ao contrário, por vezes, parece ter fomentado o espírito de facção ou de tribo, de separação cortante entre os eles e os nós, quase que realizando a máxima: quem não é por nós, é contra nós. Ora, esta candidatura, já neste momento em que vos falo, antes mesmo de vencer as eleições internas, é um espaço de diversidade, de diálogo, de unidade. Os apelos que tive para dar este passo que dou hoje, os apoios que me foram já manifestados, vêm dos mais variantes quadrantes do partido, dos mais sociais-democratas aos mais cristãos sociais, dos mais liberais aos mais conservadores. toda essa riqueza ideológica de um partido plural, que vai do centro, centro-esquerda, até ao limite intransponível da direita moderada, está representada na minha candidatura. Se este espírito de união e reunião já está presente no momento inicial do lançamento, é por demais evidente que com toda a abertura se vai manifestar quando vencer as eleições, estendendo a mão e abrindo o partido àqueles que possam ter sido nossos adversários na contenda eleitoral interna. Não mais facções, não mais ressentimentos, não mais antagonismos, não mais fixações político-pessoais. O PSD só pode credibilizar-se diante da opinião pública e da sociedade portuguesa se aparecer unido e agregado. Em segundo lugar, aquilo a que chamo o eixo do presente, o desafio da oposição responsável. Devo dizer, de modo muito franco a todos os militantes, que fui e continuo a ser crítico do modo como o PSD fez e está a fazer oposição nestes últimos 2 anos. Não julgo que a política sistemática de acordos com o PS e o Governo Costa, que excepcionalmente poderiam aceitar-se, tenha contribuído para clarificar as alternativas e as escolhas que estão à disposição dos eleitores. Mas mesmo em grande parte das matérias em que não se tentou estender a mão ao PS de António Costa, ou aqui ou ali, amparar-lhe os erros e veleidades, a oposição não foi nem visível nem eficaz. Não defendo em caso algum uma oposição sistemática, ruidosa ou trauliteira. Mas acho mesmo que a oposição tem de ser credível e responsável. Mas não pode ser tíbia, não pode ser ambígua, não pode ser frouxa, não pode ser quase silenciosa. Diga-se, aliás, que mesmo quando o PSD usou de toda a subtileza e elegância, teve como resposta um tom virulento, arrogante, por vezes até humilhante, por parte do Primeiro-Ministro. O PSD tem de ser firme, afirmativo, certeiro, consequente na oposição. Não pode levantar bandeiras e depois, ao fim de 1 ou 2 semanas, deixar cair na rotina ou no esquecimento o escrutínio dessas suas bandeiras. Não pode concentrar todas as declarações e tomadas de posição no líder. Tem de escolher porta-vozes no grupo parlamentar, na comissão política, que possam no dia-a-dia e no cotidiano levar por diante a tarefa da oposição. Basta olhar para a última semana e tomar 3 exemplos de oportunidades perdidas de oposição. Primeiro e mais flagrante de todas, o caos na saúde dos hospitais, Setúbal, Leiria, Vila Franca de Xira, Porto, etc. Diante de uma situação tão grave, que voz se ouviu do PSD no espaço público? Uma situação tão gritante e que tanto diz aos cidadãos, não mereceria uma tomada de posição até do líder do partido? Segunda, a questão das ordens profissionais e da ocupação tentacular que o Governo Costa quer fazer de todas as entidades autónomas. Porquê a abstenção? Onde está o PSD? Que posição tem afinal sobre este assunto? Terceira, a questão do orçamento. Hoje já acabamos por afirmar uma posição clara e, em minha opinião, forte e correta de voto contra. Mas porquê deixamos para tão tarde? Porque somos os últimos a expressar o nosso juízo quando temos nas nossas hostes pensamento e conhecimento para o fazer quase em tempo real. O tempo em política, e especialmente na oposição, conta e conta muito. Em matéria de oposição, devo também dizer que são muito importantes os instrumentos de que os partidos dispõem na Assembleia da República e fora dela para desenvolverem o seu trabalho de controlo e de escrutínio do governo. Como líder parlamentar que fui, sei bem da importância dos chamados debates quinzenais. São eles que dão centralidade política e mediática ao Parlamento. São eles que permitem confrontar o Primeiro-Ministro com as falhas e as políticas erradas. Sei bem quão importantes foram os debates quinzenais em 2008 e 2009 para retirar a maioria absoluta ao PS de José Sócrates nas eleições de 2009. É por isso, para mim, absolutamente incompreensível que a liderança atual do PSD tenha, em conivência com o PS, abolido os debates quinzenais e os tenha substituído por umas modalidades suaves, doces, muito espaçadas no tempo e muitas vezes sem a comparência do Primeiro-Ministro. Tratou-se de um erro enorme para a República, para a saúde da democracia, para o Parlamento, para o PSD. Assim que tome posse como líder do PSD, comprometo, aqui e agora, como primeira medida, a propor na Assembleia o regresso imediato dos debates quinzenais. E o terceiro eixo, esse é o eixo do futuro, da construção de uma alternativa mobilizadora, galvanizadora, que possa finalmente atrair cidadãs e cidadãos para a causa política. Não me conformo com a ideia de que o PSD é um partido, ou possa ser um partido, de pequeno ou médio porte, incapaz de se constituir no verdadeiro motor, na verdadeira alavanca de um projeto de mudança e de mobilização do país. Aquela capacidade agregadora que eu quero para o PSD no plano interno tem de se projetar e exponenciar no plano externo. A vocação do PSD é claramente uma vocação maioritária, liderante. Com esta vocação maioritária, com este perfil liderante, o PSD deve marcar a agenda reformista do país, podendo envolver, se isso se revelar necessário, partidos e movimentos cívicos do espaço não socialista, desde que democráticos, que vão do centro-esquerda até ao limite da direita moderada. Mas o PSD não pode esquecer, nesse seu projeto nacional, as autonomias regionais, o PSD Açores e o PSD Madeira, defendendo sempre a essência da autonomia e a possibilidade do seu aprofundamento. Mas liderar uma agenda reformista que devolva ao PSD, ao clube dos grandes partidos portugueses e europeus, o PSD tem de respeitar o seu código genético. Tem de saber marcar as suas diferenças para aquele que é o seu adversário e que será sempre o seu concorrente em eleições, o Partido Socialista. Pois bem, o código genético do PSD funda-se na dignidade da pessoa humana, nos direitos fundamentais, na democracia e no Estado de Direito. E aqui em particular, nestes tempos que vivemos, externa e internamente, o PSD tem de ser, e comigo será, inflexível na defesa da independência dos tribunais e da liberdade de imprensa e de expressão. Insisto e repito, externa, mas também internamente. O nosso modelo é a democracia liberal e não há que ter vergonha de o dizer. É a democracia liberal ocidental, com separação de poderes, independência dos tribunais e liberdade de imprensa sem restrições. O PSD é pela liberdade, mas não é liberal. É, modelizando as palavras, liberalizador. Numa sociedade controlada e cativada pelo Estado, liberalizar é um progresso. Aumentar a dependência estatal, como quer o PS, é um retrocesso. Mas a liberalização não é nem pode ser a operação através da qual os interesses que hoje colonizam o Estado passam então abertamente a colonizar a sociedade. Por isso, nós não somos liberais. Nós somos liberalizadores, libertadores, pela liberdade, mas sempre com o coração do partido na equidade social. O PSD é pela igualdade solidária. O PS é pelo igualitarismo social. O PSD acredita no Estado Social que liberta, autonomiza e responsabiliza o cidadão. O PS cultiva o Estado Social que o cativa, que o condiciona, que o infantiliza. O PSD aposta em que a exigência na educação pode tornar os cidadãos mais iguais. E o PS presume que o facilitismo os trata por igual. O PSD acredita que a família e a comunidade devem gerir a educação, devem guiar a educação. O PS insiste em que é o Estado que deve formatá-la. O PSD quer um Serviço Nacional de Saúde capaz e eficiente, articulado com os restantes setores privado e social. O PS quer um SNS gigante, monopolista, redundante. O PSD visa uma segurança social abrangente, sã e sustentável. O PS, metendo a cabeça na areia, recusa pensá-la. O PSD vê o ambiente como uma política prioritária para salvar o planeta e para criar um novo ciclo verde e virtuoso de crescimento. O PS faz do ambiente um mero slogan e uma grande plataforma de negócios de ocasião, que vão da água à energia e dos resíduos aos minérios. O PSD é um partido aberto e cosmopolita, amigo da ciência e da cultura. O PSD é respeitador da diferença e das diferenças, contra todas as discriminações, da deficiência à raça, do género à condição económica. O PSD é eclético e entre os seus eleitores e dirigentes soube sempre acolher conservadores e progressistas, zelando pela liberdade de consciência. O PSD não corre atrás do politicamente correto, não bana as religiões do espaço público, não dá foro nem dará guarida ao pensamento único ou à linguagem formatada. O PSD é capaz e tem todas as condições para integrar e acolher os setores mais dinâmicos, mais vivos, da sociedade portuguesa, que reside dentro e fora das nossas fronteiras. Deve reavivar e reativar os seus núcleos territoriais, mas também criar, com base numa nova escala tecnológica, uma rede paralela e transversal de militantes e apoiantes. O PSD tem de ter orgulho e tem de ter respeito pelo seu passado, mas não pode ter medo, nem ter receio do seu presente. Sim, não podemos ter medo nem receio do presente. Não podemos ter medo nem receio do futuro. E por isso mesmo, enquanto candidato à liderança do PSD, não me conformo com a ideia de um partido que está apenas e só à espera que o poder socialista se afogue no pântano ou caia simplesmente de podre. O PSD não pode ser o partido que fica eternamente à espera de um tal desgaste, de um desgaste total. O PSD tem de ter um projeto alternativo. Tem de mobilizar os jovens e os velhos, as mulheres e os homens, as classes médias e as classes baixas, como o grande agregador da esperança intergeracional e interclassista. O PSD não pode continuar à espera da exaustão ou da desistência de António Costa, como se ele, o PS e o seu governo fossem imbatíveis. Não! O PSD não pode ser o partido da espera, porque o PSD tem de ser o partido da esperança. Desde já digo aqui que nós não temos medo nem receio do PS, nem de qualquer líder do PS, por mais história ou sucessos que tenha tido. Digo mais, quando for líder do partido, vou desafiar António Costa a liderar as listas do PS às eleições legislativas de 2023, Sim, estarei pronto para liderar o partido e ter como adversário qualquer personalidade do PS. Mas quero dizer aqui que o PS de António Costa pode ser derrotado se nós soubermos corporizar, consolidar e apresentar a alternativa. Ficam, pois, duas promessas e dois desafios. O regresso imediato dos debates quinzenais e o desafio António Costa para disputar connosco as próximas eleições legislativas. Não temos de ficar à espera do declínio ou da queda dos outros. Temos isso sim.
Presidente do PSD, os desafios de Paulo...
Estamos a ver as declarações de Paulo Rangel. Esta intervenção que estávamos a acompanhar à boleia da transmissão da RTP3 estava já bem perto do final, este discurso de Paulo Rangel, mas ainda assim vamos ouvir esses últimos segundos da apresentação da candidatura do Eurodeputado à liderança do partido.
No PSD, vamos querer unir, crescer, vencer. No país... Vamos querer unir, crescer, vencer, para passarmos desta agenda da espera para um programa e um projeto de esperança. A esperança de que cada pessoa e cada família possa crescer, possa enriquecer, possa viver com mais qualidade, possa dar aos seus filhos ou aos seus pais uma vida melhor. Apostar tudo e fazer tudo para que cada empresa, empreendedor e empresário possa crescer, possa enriquecer, possa dar uma vida melhor aos seus trabalhadores e colaboradores, possa investir, possa reforçar o desempenho da nossa economia. Regresso, pois e agora, ao início desta apresentação. Num partido como o PSD, que se fundamenta na liberdade e que cultiva a igualdade, o desígnio da mobilidade social tem de ser a alavanca de todas as políticas. A esperança que deixamos a todas e a todos é essa e é basicamente essa. Um país em que todos e todas possam subir na vida, um país em que todas e todos possam progredir. Com este projeto de esperança, com esta confiança de que vamos devolver a todos a oportunidade de progredir, de subir na vida, de melhorar a vida dos seus, há algo que posso garantir e assegurar a todos os militantes. Com esta candidatura e com este candidato, o PSD está de volta.
Muito fim da intervenção de Paulo Rangel, à apresentação da candidatura à liderança do Partido Social Democrata. Acompanhamos estes últimos segundos à boleia da transmissão da SIC Notícias, com essa garantia de Paulo Rangel de que o PSD está de volta. É pelo menos essa a promessa, mas há duas promessas sobre as quais vamos falar também. São estas duas promessas em concreto. Vai propor o regresso dos debates quinzenais, também esse desafio a António Costa para que encabece as listas do PS em 2023. Diz que o PSD está com a capacidade, com Paulo Rangel na liderança, para disputar as eleições diretamente com António Costa. Vamos agora a uma fase de perguntas ao candidato à liderança do PSD.
Se o Dr. Paulo Rangel for eleito, não há tempo para haver um líder do PSD legitimado em Congresso nessa altura. O que eu lhe pergunto é se acredita que há condições para o partido acelerar esse processo e para já poder, nomeadamente, ser o novo líder, elaborar, por exemplo, as listas de deputados. Muito obrigado.
Olha, as respostas são rápidas e fáceis neste caso. Quanto à questão de haver mais candidatos, naturalmente que eu encorajo todos aqueles que tenham projetos diferentes e equipas diferentes a candidatarem-se. E, portanto, agora não posso, fui o primeiro a dar o tiro de partida, e naturalmente não posso adivinhar se vai haver outros ou não. Aguardo serenamente e com confiança, e acho que é positivo para o PSD que haja outros candidatos. Quanto ao outro ponto, é preciso dizer que em 2017-18 eu não apoiei o Dr. Riri. Em 2019, depois de ele ter conversado com vários militantes e ter mostrado que havia uma disposição para superar um ciclo político que era mais favorável ao Partido Socialista Eu, sinceramente, achei que ele merecia essa oportunidade. Há algum aspecto que, sinceramente, me causou alguma divergência, embora uma divergência que se foi aprofundando com o tempo, foi a circunstância de não se ter feito uma reconciliação com os adversários logo no Congresso de Fevereiro de 2020. Isso pareceu-me, sinceramente, um mau sinal. Como eu digo, para mim é fundamental que o líder do PSD, depois da contenda eleitoral interna, saiba agregar e congregar. E, naturalmente, especialmente com algumas falhas na oposição, com divergências em questões como o referendo da eutanásia, por exemplo, que eu acho que deveria ter sido feito sem prejuízo de qualquer posição pessoal a respeito dessa matéria. Na questão, para mim, central dos debates quinzenais. Em muitas outras que tive a oportunidade de explicar em privado e nos momentos certos e nos órgãos certos ao Dr. Rui Rio, ficou claro que havia um rumo diferente. E, portanto, eu penso que ele teve 4 anos para mostrar a sua liderança. Julgo que, neste momento, eu estou em condições de ser melhor líder do PSD e, por isso, me candidato. Portanto, é normal. Há um ponto que é preciso chamar a atenção. Em todo este tempo, não há nenhuma declaração minha que possa ser vista como uma declaração de ataque à liderança. Fui sempre um militante disciplinado, mas livre. E, portanto, naturalmente, quando chegou o momento de abrir o tempo normal de eleições, qualquer militante pode ser candidato. E é isso que eu fiz. Veja até que tive aqui um cuidado particular. Eu esperei pelo Conselho Nacional para apresentar a candidatura quando não era necessário. O ciclo eleitoral abriu-se no dia em que foi convocado esse Conselho Nacional. Mas fiz questão de o fazer, justamente para mostrar que estamos na época regular de eleições. Portanto, não há aqui nenhuma usurpação. Só faltava agora que num partido que há eleições de 2 em 2 anos não pudéssemos ter esta liberdade. Dito isto, terceiro ponto. Sinceramente, eu não estou de acordo consigo. Há aí um problema de calendário. Nunca haverá eleições em janeiro. Portanto, pelo contrário, tudo é compatível. O PSD, aliás, teve ontem uma decisão que eu considero muito lúcida, foi pôr as eleições a 4 de dezembro, que é praticamente a primeira data em que ele pode fazer. Portanto, vai eleger o seu líder no dia 4 de dezembro, o Congresso, se for necessário, pode ser antecipado, mas também não vejo nenhum problema, excepcionalmente, não vejo nenhum problema em ele decorrer na data normal, porque ele será um grande momento de pré-campanha eleitoral. O Presidente da República tem todas as condições para dissolver o Parlamento se houvesse uma crise política no momento que achar oportuno. Sabe que eu sou deputado europeu. Em toda a Europa, as dissoluções são marcadas com respeito pelos atos eleitorais internos dos partidos. Não é por acaso que tem governos de gestão na Holanda, neste momento, há 6 meses, ou que teve governos de gestão na Alemanha de 6 meses. Porquê? Porque se espera pela oportunidade em que os partidos estão em condições, muitas vezes, ou de formar governo, quando as eleições já decorreram, ou de se prepararem para as eleições. Portanto, aqui, sinceramente, há todas as condições para cumprir rigorosamente os calendários. O que eu acho que seria muito estranho era o contrário, é que um líder do PSD não quisesse ir legitimado a eleições legislativas se elas ocorressem. Mas agora deixe-me responder com aquele que é o argumento principal. Ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro disse isso. Ainda ontem o Sr. Presidente da República disse isso. Não é provável que venha a haver eleições. É altamente improvável. E, portanto, esse é um cenário artificial. Mas há uma coisa em que eu acho que o PSD foi muito responsável ontem. Até talvez o calendário mais fácil fosse janeiro, aquele que fosse mais natural, mas com sacrifício de toda a logística do partido, de todas as estruturas, e até com algum sacrifício, com certeza, dos candidatos, e até com algum sacrifício eventual da participação eleitoral, escolheu-se a data de 4 de dezembro. Não há qualquer possibilidade de haver aqui alguma colisão. Sabe que, mesmo em Portugal, e como eu sou, enfim, me dedico às questões de direito constitucional, há precedentes. Se olhar para as eleições de 2002, março de 2002, o engenheiro Guterres demitiu-se no dia 16 de dezembro, ou talvez já no dia 17 de 2001. O PS teve que escolher o seu líder, que foi o atual Presidente da Assembleia da República, engenheiro Ferro Rodrigues. E, portanto, veja bem, no fundo o processo eleitoral e o processo de escolha do líder no PS só começou já depois de sabermos que íamos ter eleições. E ninguém achou que estava em crise a democracia ou que isso podia prejudicar um partido gravemente. Portanto, sinceramente, essa é uma questão que eu acho que é artificial. É artificial porque não são prováveis eleições e é artificial porque os calendários estão completamente acautelados.
Boa tarde. Resposta de Paulo Rangel. Quando passam 46 minutos das 5 da tarde, estamos a acompanhar essas perguntas que estão a ser feitas ao eurodeputado e agora candidato à liderança do PSD, que apresentou esta tarde as linhas gerais dessa candidatura, que não se sabe ainda se vai ter ou não também pela frente Rui Rio, o atual líder do partido. Vamos ouvir esta pergunta para Paulo Rangel. Prepare-se agora para responder.
Vou fazer mais uma pergunta. Disse aqui que é preciso o PSD respeitar o seu código genético, que não são consigo, não serão liberais, mas liberalizadores. Fico aqui na dúvida, onde é que fica a social-democracia e se está com receio da iniciativa liberal?
Bom, vamos cá ver. Quanto à questão, como sabe, às vezes põem-se essas questões. O que é normal é os deputados serem líderes dos partidos e não o contrário, como aliás disse. Sejam deputados europeus, sejam deputados nacionais. Isso é que é normal. Bom, no caso do deputado europeu há um problema prático. Não tem a ver com o exercício da função, mas com um problema prático. É que realmente as deslocações a Bruxelas ou a Estrasburgo são, na prática, incompatíveis com as exigências da liderança de um partido. E, portanto, quando eu for eleito presidente do PSD, aquilo que eu vou fazer naturalmente é renunciar ao mandato. Exatamente quando, pode não ser exatamente no primeiro mês ou no primeiro dia a seguir à eleição. E eu vou dizer porquê. Porque eu neste momento sou, isso é uma coisa que vou ponderar ainda, mas eu sou, como sabe, membro efetivo da Conferência sobre o Futuro da Europa, que é uma conferência que exige apenas uma reunião mais ou menos por mês, 2-3 dias em Estrasburgo. Essa conferência deverá estar terminada por abril.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.